de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que estava aí do outro lado, doidinho para começar o Escola Brasil.
Pois olha, nós aqui de novo, gente.
E olá especial para você, Sandra, quer dizer, Mônica.
Oi, Cadu. Cebolinha, cadê o Matuto Cascão?
É, ele vai chegar daqui a pouco para falar da morte da Bizela.
Pois enquanto ele não chega, a gente anuncia o que vai ter no programa de hoje. Ah, e antes de mais nada, né, eu não sou a Mônica, muito menos o Cadu Cebolinha.
E nem o Matuto é o Cascão, né, claro.
Foi só uma brincadeirinha, viu, gente, para lembrar que no programa de hoje você vai saber o quanto o Cascão, a Mônica, o Cebolinha, ou melhor, o quanto o Gibi pode ajudar a meninada a tomar gosto pela leitura.
Gente, isso não é lenda.
Lenda é o que você vai ouvir no final do programa, a lenda do Barba Ruiva. Afinal, hoje é sexta-feira.
Antes, você, pai ou mãe, vai escutar dicas do que fazer em caso de falta de vagas para matrícula dos seus filhos.
No toque musical, uma música em forma de poesia, ou melhor, uma poesia musicada. Tudo isso no programa de hoje. Antes, vamos pro primeiro intervalo.
De cada dia.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento, pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Durando Kids só existe no Gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Cadu, você gostava de ler Gibi quando era criança?
Opa, gostava não, cara pálido. Eu ainda gosto. Até hoje eu dou muita gargalhada quando eu pego uma revistinha dessa pra ler, viu?
Ah, eu também sempre gostei de história em quadrinho. Pena que a professora tomava as revistinhas que eu levava pra aula e às vezes até me colocava de castigo.
Ô, tadinho.
É, mas hoje em dia, a história em quadrinho é uma aliada da educação. Alguns professores usam gibis para ensinar de tudo para a meninada.
É, por exemplo, no Centro Integrado de Escola Pública Professor Otávio César Borg, que fica em Americana, no interior de São Paulo, nasceu o projeto Do Gibi aos Clássicos.
Lá, a professora de português Cristina Pelisson analisava personagens e cenários das histórias com as suas turmas de segunda e terceira séries do ensino fundamental.
A intenção era ajudar a desenvolver o gosto pela leitura nos alunos.
Ela até levou os personagens Chico Bento, Cebolinha, Cascão e Penadinho, criados por Maurício de Souza, para a sala de aula.
A professora contou para nós um pouco da resistência dos pais e de alguns professores em relação a esse tipo de trabalho. Ouve só.
O Gibi pelo Gibi é visto pelos professores e por alguns pais, a maioria, né? Como um tapa-buraco de final de aula, ou então uma leitura desprezível, porque não acrescenta nada. E a criança, quando o professor deixa a criança manusear esse tipo de material, a criança fica feliz, porque ali ela pode, né?
E além de feliz, a meninada se sente assim estimulada, né? É que com os gibis, os alunos conseguem compreender melhor o significado da história, observando as imagens. Escuta só o que a professora disse pra gente.
Eu tive muitos alunos que partiram da leitura da história em quadrinhos para o livro, a obra literária mesmo, né? Então não adianta você querer enfiar o livro pra criança ler já de cara, assim. Acho que é uma tentativa de conquistar o leitor através da questão das imagens.
Bom, e a professora também deu uma dica importante para quem quer começar a desenvolver um trabalho com o gibi. Presta atenção.
O professor tem que primeiro aceitar, entender, estudar, para depois fazer com o aluno. Porque se ele fizer sem segurança, não pega.
Ah, não pega mesmo, viu? Tem que se informar. Hoje a professora Cristina oferece curso de formação para os professores da Rede Municipal de Americana em São Paulo.
Mas existem alguns livros para o professor sobre o uso dos quadrinhos na escola. Então, pega lápis e papel, que já já nós vamos dar as dicas aqui, daqui um pouquinho, hein?
E professor, professora que está ouvindo Escola Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e os parâmetros curriculares nacionais prevêem a utilização das histórias em quadrinhos como recurso didático.
Sim, porque além de estimular o gosto pela leitura, os gibis têm outras vantagens. Na alfabetização, por exemplo, a criança lê a revistinha com mais facilidade.
Bom, e também fica mais fácil aprender a usar a pontuação, né?
Uhum.
Afinal, os balões de fala e a expressão dos personagens, aqueles ah, oh, quê? Ajudam o estudante a identificar quando uma frase é interrogativa, exclamativa.
Sem contar que a meninada pode produzir seu próprio gibi. Então, anote o nome dos dois livros que têm dicas para o professor. Vamos lá. Primeiro, História em Quadrinhos na Sala de Aula, de Flávio Calazans, da editora Paulus. Repetindo, História em Quadrinhos na Sala de Aula. O autor é Flávio Calazans, a editora Paulus.
Bom, e o outro, Como Usar Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula. O livro foi organizado por Ângela Rama e Valdomiro Vergueiro e é da editora Contexto. Repetindo o nome do livro, Como Usar Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula, editora Contexto.
Toque musical.
No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia.
E essa poesia dada aí pelo Cadu se chama Escapulário. Ela foi escrita pelo paulistano Oswald de Andrade, um dos poetas mais famosos do Brasil.
Oswald de Andrade morreu em 1954, mas as ideias dele influenciaram tanto a música brasileira que Caetano Veloso, Chico Buarque e João Bosco resolveram escrever a música Pagode Spell, inspirada na poesia Escapulário.
Então, no Toque Musical de hoje, você vai conhecer Pagode Spell, a poesia de Oswald de Andrade em forma de canção. Toca aí, DJ!
No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. No pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Quem rezou, rezou. Quem não rezou, não reza mais. Há tantos mil corcovados no cais. Cada um carrega um Cristo em muitos carnavais. Luxo, miséria, grandeza, conflito e paz. Diante da pedra são todos iguais. No pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. No pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia, Senhor, a poesia de cada dia. Joaquim José me chamou pra um canjerê. Samba, lelê nas escadas da Sé. Se o bispo deixar, Jesus não se ofender, o pessoal vai fazer um pagode espel.
E aí?
E aí vai ser sopa no mel.
Você ouviu o Pagode Spell com João Bosco e participação especial de Martinho da Vila. A composição é de João Bosco, Caetano Veloso, Chico Buarque e Oswald de Andrade.
Escola Brasil.
Atenção, pai, mãe, responsável. O papo agora é sobre matrícula escolar. Então, se você está enfrentando problemas para colocar seu filho na escola, fique atento.
Porque o repórter Caio Darcanchi tem mais informações sobre isso. Caio.
Olá, Sandra e Cadu. Nós hoje vamos conversar sobre um problema recorrente no nosso país, que é a falta de vagas nas escolas públicas para matricular as crianças. Um problema que a lei não admite, viu, pessoal? E quem está aqui na linha para comentar sobre isso é a Rosimeire Santana Modesto. Ela é representante da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo, que é uma organização dos conselhos tutelares da cidade. Rosimeire, afinal, o que diz a lei sobre a matrícula escolar?
O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prioriza primeiro. Toda criança e adolescente tem o direito a ter acesso à escola pública e gratuita próxima de sua casa.
Rosimeire, eu conversei com a ex-diretora da Escola Estadual Renato de Arruda Penteado, aí de São Paulo. Vamos escutar.
Chegando na escola como diretora no mês de janeiro, eu fiz a matrícula de todos que me procuraram no mês de janeiro. Abrir a escola para toda a comunidade foi uma solução.
Bem, nós ouvimos aí a educadora Eliane Bernardes. Conselheira Rose, essa escola onde a professora Eliana Bernardes foi diretora é um estabelecimento de ensino grande. Não faltava espaço lá. Mas vamos imaginar uma escola pequena. Se essa escola não tiver vaga para matricular mais alunos, o que que se pode fazer?
Compete ao Conselho Tutelar primeiro requisitar a vaga. Não sendo aceita a requisição de vaga porque a escola não tem vaga, também compete aos Conselhos Tutelares informar a autoridade judiciária mais próxima que aquela escola não está cumprindo uma determinação do Conselho.
Caio, dá uma licença aí, deixa eu perguntar uma coisa aí para a conselheira. Isso é o que está escrito aí na lei, né? Mas e se a escola não comportar mais alunos? Se realmente assim não tiver espaço físico para abrigar mais gente, mesmo assim o Conselho Tutelar manda matricular o aluno na escola de qualquer maneira?
Não é essa a função do Conselho. Nós não queremos depósito de criança, não. Quando a diretora fala que eu matriculo o aluno, independente se eu tenho ou não, porque eu tenho condições de colocar mais uma carteira, eu acho ótimo. Agora, nem sempre isso é possível. Nós temos escolas com um número enorme de alunos. E nós entendemos que não adianta eu colocar numa sala de aula 50, 60 alunos.
Com certeza.
Eu precisaria ter, no máximo, 35 alunos para que o educador consiga fazer um bom trabalho.
Ok, Rose, só um instantinho agora, Caio, também. Quem é que arca com essa responsabilidade, então, essa da falta de vagas?
Quem deveria arcar com a responsabilidade e compete ao conselho também estar o tempo todo cutucando e cobrando é o Estado.
Ou seja, faltando vagas, a solução seria construir outra escola.
Outra escola, com certeza. Não adianta, e isso é muito importante que todos entendam, se eu não tenho condições de colocar mais alunos em sala de aula do que os que eu tenho, não há necessidade de colocar mais carteira, porque escola não é depósito de criança e adolescente. Escola é espaço educativo.
Bem, conselheira Rosimeire, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
Eu é que agradeço, o município de São Paulo agradece e os conselheiros tutelares também agradecem.
Ok, então. Cadu.
Obrigado, Caio. E você ouviu, né? Se a escola que você deseja matricular seu filho não tiver mais vagas, a escola precisa, junto com os pais, buscar uma solução. Se isso não for feito, então procure o conselho tutelar da sua cidade.
Agora vamos para o intervalo comercial e na volta o Matuto já vai estar aqui.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
Para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Ah. Jacá, temos que Jacá chegamos. Certinho com vocês?
Tudo bem,
sem problema?
Sem problema.
Tá bom.
Tudo certinho, gente, que nem pão quente. Você, Matuto?
Uai, bom também. E se você pensar que cobra que não anda, não engole sapo, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né, não?
É muito bom isso, mas eu não tô entendendo, não. O que foi que você quis dizer com isso, Matuto?
Olha, gente, se vocês não sabem, o pior cego é aquele que não quer ver. E não adianta ficar pensando na morte da bezerra também, não, viu?
Ai, quer parar de gracinha, Matuto? O que foi que deu em você, hein, pra ficar falando essas expressões sem o menor sentido?
Não tem sentido pra vocês, né, que não conhece as origens dessas expressões. Eu sei e eu vou pensar se eu devo contar pra vocês ou não.
Não, mas agora eu quero saber, então pode esbagaiar aí, vamos.
Tá bom.
Agora.
Calma, Cadu.
Não tô nervoso, não, vamos lá.
Começando pelo começo, uma questão de princípio, né?
Sim, senhor.
O pior cego é aquele que não quer ver. Isso não é preconceito com cego, não, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Claro que não,
Essa expressão é muito antiga e é usada quando uma pessoa não quer ver o óbvio. Não quer ver a verdade que está, assim, bem na frente dela, por exemplo.
É mesmo, Matuto? Dessa eu não sabia.
E você sabe onde foi que surgiu essa expressão? Na França, em 1647. Uhum. É que nessa época, um médico francês, o doutor Vincent Paul d'Argent, Ele fez o primeiro transplante de córnea num homem chamado Angel. E olha, com a operação, o Angel, que era cego, começou a enxergar.
E deve ter sido uma festa e tanto pro Angel, né?
Aí é que você se engana, viu, Cador?
É mesmo?
Quando o Angel começou a enxergar, ele ficou horrorizado com o mundo que viu. E ele disse que o mundo que ele imaginava era bem mais bonito.
Eita!
Aí o que foi que ele fez? Pediu pro médico tirar o zóio dele e voltou a ser cego.
Ai, quer dizer que o anjo preferiu ficar cego do que ver o mundo?
É
o mundo
verdade,
real?
Hein?
Foi daí em diante que começou a andar à toa.
Andar à toa?
Cadu, a origem dessa expressão é o seguinte. Toa é a corda que os marinheiros usam para puxar um barco ou um navio que está quebrado, né? O navio que está à toa é o que não tem leme nem rumo. Ele vai para onde o outro navio levar.
Quer dizer, vai de reboque.
Tá à toa.
Tá à toa. Agora entendi. Mas... E a morte da bezerra, hein, Luiz?
Bom, agora a morte da bezerra é pra falar de alguém que está assim olhando pro nada, pensativo assim, sorumbático, né? Aí a gente fala, fulano tá ali, ó, pensando na morte da bezerra.
Muito bem.
E essa expressão vem da Bíblia, viu?
Antigamente,
os bezerros eram considerados um animal sagrado pelo o povo hebreu, né?
Isso.
Aí o povo matava o bezerro e oferecia pra Deus no altar. Aí num belo dia, Absalão, que não tinha mais a bezerro pra matar e oferecer, resolveu sacrificar o quê? Uma bezerrinha. Que o filho dele criava e era doido por ela.
Ixi,
meu. E o garotinho ficou lá assim o resto do dia, viu? Sentado ao lado do altar, pensando na morte da bezerra. Todo tristão,
hein,
tadinho?
Nossa, coitadinho do menino. E o Absalão não teve nem dó, não.
Esse Absalão também é um PT, né? Não, sabe? O menino só pôde ficar pensativo, assim, pensando na morte da bezerra. E agora, vocês vão me dar licença, que acho que eu vou vazar na braquiária.
Opa, bom que você falou isso. Antes de vazar, fala pra gente aí qual é que é a origem dessa expressão que você vive falando, hein?
Vazando a braquiária?
Isso.
Vazando a braquiária, como você já deve estar assim, careca de saber.
Bom, eu tô careca, mas não de saber. Então, por isso que eu tô querendo saber.
Ei, cara, isso aqui é usado quando alguém está indo embora.
Sim, senhor. Tá vazando onde é que a braquiária? Vem essa expressão?
A expressão vem lá do sul do Brasil, viu, Cadu? É que quando chove muito lá, as águas começam a deitar o capim que se chama braquiária.
Certo.
Aí a água começa a vazar. Ela escorre assim, vazando na braquiária. Pense no Matuto vazando de sabedoria,
menino, irmão, você é muito vazado de sabedoria, meu Deus.
Agora que o vazamento da braquiária foi explicado, né? Vocês vão me dar licença que chegou a hora aqui do Matuto aqui deitar o cabelo. Deitar o cabelo é ir embora também, viu, cabelo?
Também, né?
Tchau pra vocês, viu, gente?
Tchau,
Matuto. E nada de andar à toa, viu, gente?
Vai pela sombra, viu?
Tchau, Luiz. Daqui a pouco você vai ouvir a lenda do Barba Ruiva. Antes, vamos para mais um intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, oi. Eu vou mandar um beijinho muito especial pro pessoal de Ribeirão Cascalheira, no estado do Mato Grosso, e em especial pra Leandra Ribeiro da Silva, que tá levando o calendário do Escola Brasil.
Parabéns!
Oi, queridos amigos do programa Escola Brasil, como vai? Tudo bem? Espero que sim, que comigo está mil maravilhas. Queridos amigos Sandra e Cadu, é a primeira vez que escrevo pra este programa, e no qual sou ouvinte de todos os dias e não perco um só programa. O motivo desta é pra participar da promoção do calendário. A pergunta... Qual é a parte do programa que eu mais gosto? Resposta: eu gosto quando vocês entrevistam as pessoas.
Ah, legal.
E a parte que eu menos gosto? Bom, essa eu não sei responder não, porque eu gosto de todo o programa. Desde já agradeço e espero que tenha respondido a pergunta certa. Eu ganho o calendário porque eu tenho muita vontade de conhecer vocês. Mil beijos pra todo mundo, assinado Leandra Ribeiro. É lógico que você leva o calendário, querida.
É, ganha, até porque ninguém é obrigado assim ou a gostar de tudo ou a não gostar de alguma coisa também, né? O importante é a gente pede pra escrever o que gosta e o que não gosta, que é pra gente poder saber o que é o mais legal do programa, que a gente sabe que o programa é legal, né? Na verdade, sem falsa modéstia, mas o programa é legal. Mas a gente também quer deixar ele melhor ainda pra você. Então, se tem alguma coisa que você não achou muito bom, pode aproveitar, escrever e responder pra gente, tá bom?
Um beijo
bom?
Pra você, viu, Leandra? E
isso,
escreva uma carta
lá
pro Escola Brasil e ganhe o calendário aí, como a Leandra fez, com a foto de toda a equipe do Escola Brasil.
Pois é, mas pra ganhar, você tem que dizer o que gosta e também o que não gosta, o que não acha tão bom no Escola Brasil, tá bom?
Aqui você pode criticar sem medo, tá?
Isso.
Esse é um exercício aí de cidadania.
Uhum.
Só com as críticas, as pessoas, os serviços podem melhorar. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E você que ficou ansioso para ouvir a lenda do Barba Ruiva, chegou a hora.
É uma lenda tipicamente brasileira, veio das bandas do Piauí.
Então vamos lá, vamos logo ouvir a lenda do Barba Ruiva.
Só se for agora.
Era uma vez.
Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma lagoa bonita, bonita como uma noiva enfeitada. Limpa, limpa como um espelho. Era a Lagoa de Parnaguá, lá no interior do Piauí, que existe até hoje e onde aconteceu esta história. Nas salinas, a leste do povoado de Parnaguá, às margens da lagoa, morava uma pobre viúva com suas três filhas. Um dia, a filha mais moça da viúva contou para a mãe que estava doente.
Mãe, estou muito doente e não sei qual é o mal que me ataca. Só sei que não tenho vontade de comer as comidas de sempre. Os peixes da nossa lagoa, as galinhas do quintal. A toda hora sinto enjoo e o alimento que consigo comer não para muito tempo no estômago.
Na verdade, ninguém tinha percebido que a filha mais moça da viúva estava era grávida. Esperava um filho. Uma bela notícia para qualquer mãe, se não fosse por causa de um problema grave naquela época, em que os costumes ainda eram muito rígidos.
Meu Deus, o que vou fazer agora? Estou grávida, mas meu namorado morreu antes de se casar comigo. Como é que foi acontecer uma coisa dessas? O que farei para evitar essa vergonha?
Quando chegou o tempo de dar à luz, a moça fugiu para o mato, onde teve o menino. E logo em seguida, para evitar a vergonha, colocou a criança dentro de um tacho de cobre e atirou bem longe. O tacho com o menino dentro, lá no meio da lagoa.
O tacho desceu ao fundo da lagoa, mas logo subiu até a superfície, trazido por uma linda mãe d'água, que não se conformava com o coração de pedra da mãe desnaturada.
Eu não posso admitir uma coisa dessas! Não sei como se pode ser tão má! Quanta maldade! Quanta maldade!
E a mãe d'água, cheia de raiva, lançou uma maldição.
Que os ventos arrastem as nuvens, que elas se transformem em água e arrasem tudo, tudo! E no fundo da lagoa vai viver uma criança pagã, porque não foi batizada. Essa criança atormentará a vida de todos os moradores com seu choro. Que se cumpra a maldição!
A maldição da mãe d'água se cumpriu.
Esta é a minha maldição. Daqui pra frente a lagoa ficará encantada, cheia de luzes e de vozes. Ninguém vai poder morar na sua beira. Durante toda a noite, um choro de criança, chamando a mãe para amamentar, irá subir do fundo da água para atormentar a vida de todos. Principalmente da mãe desnaturada, que cometeu este crime contra a vida de um inocente.
Os fatos que estou relatando aconteceram há muitos anos. O tempo foi passando, passando, até que um dia o choro parou. A criança se transformou num moço bonito, de pele clara. Ele é menino de manhã, tem barbas ruivas ao meio-dia e usa uma longa barba branca ao anoitecer. Muita gente que mora nas redondezas já viu o rapaz, que ficou conhecido como o Barba Ruiva. Ele mora no fundo da lagoa e sempre foge dos homens, mas ataca as mulheres que ficam às margens lavando roupa.
É como eu tô lhe contando, ele salta pra fora d'água e vem rindo pra abraçar e beijar as mulheres. Outro dia mesmo pegou minha amiga, depois pula outra vez na água e desaparece. Por isso aqui na Lagoa de Parnaguá, nenhuma mulher toma banho sozinha com medo do Barba Ruiva, que o povo chama de filho da mãe d'água.
Mas apesar da fama, o Barba Ruiva não ofende ninguém. Cumpre a sua sina nas águas da Lagoa do Parnaguá, perseguindo as mulheres e fugindo dos homens. Os pescadores que vivem pescando na lagoa dizem que de vez em quando uma voz vinda do fundo das águas diz quando irá acabar a maldição da mãe d'água.
Era uma vez.
Você ouviu aí a lenda do Barba Ruiva.
Pois é, a lenda acabou, assim como o programa Escola Brasil de hoje.
Mas segunda-feira tá aí, com mais lenda.
Você vai conhecer alunas de uma escola de Manaus que ganharam prêmio porque usaram computador para falar dos mitos e lendas da região amazônica.
Então, até segunda, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.